Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. Hoje recebemos Nonato Gurgel.
Alô, Kate, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite.
Eu sou Kate Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Nonato Gurgel é professor de Teoria da Literatura e de Literatura Universal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRJ. É autor de Mini Sertão, Luvas na Marginália e Nonada, Floração da Prosa no Sertão, livro ainda inédito. É doutor em Ciência da Literatura pela UFRJ, mestre em Estudos da Linguagem, com especialização em Literatura Brasileira e graduação em Letras na UFRN. Possui textos em revistas, periódicos e livros, como Cartas de Escritores e Lendário Livro. Edita o blog Arquivo de Formas e desenvolve o projeto Letras na Margem. Nonato Gurgel, seja bem-vindo ao Conversa com o Autor, é um prazer recebê-lo. E você traz nesse tema para a gente hoje o seu livro de poemas Mini Sertão. Mini Sertão?
Mini Sertão, na verdade, é um diálogo com toda a tradição, com toda a linhagem do sertão na literatura brasileira, que começa desde José de Alencar e passa por Euclides da Cunha, Graciliano Ramos, até chegar no Guimarães Rosa e até na Clarice Lispector, né, com a Macabeia dela. Então, na verdade, é uma tentativa de dialogar principalmente com o grande sertão do Guimarães Rosa. E como um homem do século XXI não tem mais a ideia de totalidade, a gente trabalha com o mini, com o fragmento, com o menor, né? Com essas coisas para marcar uma diferença.
Nonato Gurgel, você é de onde?
Eu sou de Caraúbas, no Rio Grande do Norte. Esse sotaque nordestino já entrega, né? E eu estudei em Natal e no Rio de Janeiro.
E aí você tem muitas lembranças e muito daquele menino está presente nesse livro.
Nesse livro. Esse livro é exatamente um resgate do menino do sertão até o homem que chega na rua, na cidade, né? Ele começa, na verdade, lá nas fazendas dos tios, nas férias do sertão, que eu era muito tocado pelas figurações, as imagens do gado, da cerca, da terra. E depois eu fui trabalhar como técnico em agropecuária. Essa capa sou eu, essa capa do Mini Sertão, quando eu trabalhava na Emater, no Rio Grande do Norte, plantando hortas. Então eu já estudava letras, mas durante o dia eu plantava hortas. E tudo isso culminou nesse livro, que é um apanhado desse trabalho no campo, dessa vida e das leituras todas voltadas para o sertão.
O que Nonato Gurgel diz e se refere aos ouvintes para que possam entender é que a capa do livro Mini Sertão, do Nonato Gurgel, ela é uma foto. A gente vê que é uma foto antiga.
Antiga, dos anos 80.
Que quando você abre o livro totalmente, inclusive juntando com a contracapa, você vê que é uma foto que parece que ela continua, não é? E aí tem realmente a presença do Nonato junto
de um agricultor,
com um agricultor.
Com quem eu plantava. Eu tinha 12 famílias aí que a gente retirou as cercas e fez um trabalho comunitário muito bonito. Isso é o Siridó do Rio Grande do Norte. Eu tenho muito orgulho disso aí.
E esse seu orgulho todo está presente nos poemas que os seus leitores lerão nesse livro.
Nesse livro.
O brasileiro ainda desconhece o seu sertão, Nonato Gurgel?
Olha, desconhece porque Na verdade, quem nunca leu Os Sertões não conhece o Brasil, né? O Brasil é muito mediado por essa tradição, por essa linhagem do sertão, né? É de lá que vem a nossa identidade maior, né? A nossa base cultural, identitária, é muito mediada por isso. E Canudos, do Antônio Conselheiro, é meio que um laboratório da América Latina até, né? De raças, de questões religiosas, ideológicas.
Vale a gente dizer que o livro do Nonato Gurgel, ele é separado por algumas temáticas, Os Sertões e os Livros, depois o Mini Sertão .com. Depois a gente vai encontrar o manual do Deserto, Feitio e Extinção, Corpo que Lê, Aboio Rasurado pelo Verbo, Carcaças da Epopeia.
Kátia, é um livro que foi sendo escrito durante 3 décadas. Né? Começou lá no Siridó, nos anos 80, e veio terminar no Rio de Janeiro. Então, eu achei que era vários livros, uma hora, na verdade, é um só, com temáticas e propostas diferentes. Então, Os Sertões e os Livros, que abrem o volume, ele é uma sequência de textos que, na verdade, a Heloísa Buarque foi quem me explicou. Tem um texto dela aí abrindo, e eu não entendia muito esses poemas que abrem. Na verdade, eu vou ter a coragem de revelar isso. E foi a Heloísa que, lendo, me deu de volta a leitura, a interpretação desses textos. E aí eu vi a importância de um crítico, né? Porque eu, como autor, não sabia muito falar desses poemas, Os Sertões e os Livros. A parte do minisertão.com é mais didática, mais literária, mais estética, é onde eu trabalho com a própria literatura, poemas feitos de literatura. Então, tem muitos poemas sobre o Riobaldo, sobre o Diadorim, sobre os amores do Riobaldo, sobre os nomes que o Guimarães Rosa ia usando para a cada medida que ele mudava dentro do romance. Então, são poemas muito retirados dos sertões antigos. Né? Tem poemas para o Conselheiro, tem poemas para o Dom Sebastião, quer dizer, todo o imaginário religioso, estético e literário e cultural do sertão está nessa segunda parte. Na terceira, eu brinco com os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, e pego os motivos mais familiares e infantis, da infância, da juventude no Nordeste. E a parte O Corpo que Lê, como o próprio título sugere, transita entre os afetos do corpo e a leitura. Então, são poemas mais elaborados, mais voltados para a questão da visibilidade moderna, em contraposição à oralidade antiga. E o Aboio Rasurado pelo Verbo são os poemas de amor ou de desamor, são os poemas mais fortes, eu deixei por último. Carcaças da Epopeia é mais ou menos como o livro foi sendo feito. É um baú do livro, é um camarim, os bastidores, né? Então tem uma mini fortuna crítica em relação à primeira edição, essa é a segunda. O Veríssimo de Melo, Eduardo de Assis Duarte, professores, autores que leram o livro, eu fui recortando e coloquei ali. Ou seja, esse livro ele é um memorial do sertão na minha vida, pegando as cidades e o sertão que eu carrego no corpo também, na cabeça, no imaginário. Eu gosto muito dessa ideia de um sertão que é mutante, é transitório, né? Que você carrega. O Mário de Andrade visitou muito Natal, Câmara Cascudo, e ele dizia, numa carta para o Cascudo, no Rio eu topei com o calorão de Caicó. Então você vê que é um sertão que você carrega no corpo, no imaginário. Mesmo a Macabeia, que é a personagem da Clarice, que vem do sertão e mora numa pensão da Rua do Acre, no centro do Rio, ela, quando sonha de noite, Kátia, ela sonha com os galos que vêm da Alagoas. Então ela mora no Rio, mas o imaginário imaginário sertanejo, né? Por isso que ela está no livro, naquele poema que eu lhe falei,
é. O Perfil. O Donato Gurgel, realmente, assim que ele chegou aqui, ele me falou de um poema para Macabéia que existe aqui no livro dele, Mini Sertão. Se você me permite, já que você falou, então eu vou fazer uma leitura para os nossos
favor,
ouvintes.
Muito obrigado.
Entenderem do que você quis dizer com isso.
Um prazer ouvir na sua voz.
Não é? Perfil de Macabéia. Vamos ouvir, então. Asa ferida sem floração, Clarice e uma tia nordestina me criaram virgem e magra, seca. Trabalho feito louca como datilógrafa, nunca recebi uma carta. De noite, quando sonho na pensão da Rua do Acre, no centro do Rio, ouço canto de galos vindos das Alagoas, que nem eu. Não tem cajus nem canaviais no Nordeste de onde vim. Não tem luz nas espumas do mar. Só a seca, caçacos, poeira, fala dura que petrifica até os ossos. Isso o olímpico não entende, ser impossível. Macabeazinha, diz ela que sou delicada demais para a brutalidade dos homens. Como é que faz para ser possível? Como é que faz para ser possível, hein, Nonato?
Eu adoro
Cuxão?
Essa pergunta, porque é a pergunta que a Macabéia faz para o namorado quando ele diz, Macabéia, você é impossível. E ela faz essa pergunta que é a pergunta nossa de todo dia, né? Como é que a gente faz para ser possível, né? Então é interessante porque a Macabéia é um personagem simples, é uma datilógrafa que erra muito, que suja o papel, mas ela tem uma dimensão existencial do mundo nessa pequena pergunta. Pergunta dela, né? Ela tenta acertar o passo quando o Olímpico, que tem esse nome suntuoso, em contraposição ao nome dela, que é Macabéia, né? Que remete a Macabeus da Bíblia, remete a sofrimento, a martelo. Ou seja, ela vai morrer, né? O próprio nome já sugere um final difícil. Enquanto ele, Olímpico de Jesus, não vai morrer. Os próprios nomes já sugerem uma caminhada existencial aí, né?
E quando você fala dos personagens do sertão, ou fala de você mesmo, é muito interessante perceber como é que o lugar do nosso nascimento, as nossas raízes, as experiências silenciosas do olhar da criança, das brincadeiras, das primeiras convivências e aprendizados, são tão fortes e se petrificam, como Macabéia diz aqui.
É muito interessante também porque eu dou aula numa universidade rural. Então, todo o meu percurso que começou nas fazendas dos tios, na Vazinha, em São José, lá no Rio Grande do Norte, depois vai para Ematé, depois vem para o Rio e termina numa universidade rural, na Baixada. Então, eu acho tudo isso muito sintomático e muito sincrônico também, né?
A gente tem muitos outros poemas nesse livro. Eu vou pedir a você que você escolha, Nonato Gurgel, um outro para que você leia dentro da seleção que você fez aí, por gentileza, para nós.
Okay,
qual
Kátia
seria a sua escolha, por favor?
Eu vou ler esse poema chamado A Golpe, de Romani, que foi escrito nos anos 80, lá em Natal, e é um poema dedicado aos povos ciganos. Romani é a língua dos ciganos, né? E o poema diz assim: o olho lê o nó que vai dentro, a mão segura o que a cigana vê, o mar barulha por não ter filho.
Você lembra em que momento que você escolheu e escreveu esse poema? Porque os poetas às vezes não lembram, mas você lembra como é
Lembro.
Que foi que nasceu esse
Lembro.
Poema?
Esse poema ele me foi dado por essa cigana numa mesa de bar, na Ribeira, em Natal. Ela chegou para mim e deu um tiro, por isso que é A Golpe, de Romani. Ela disse: o senhor é um homem inteligente, mas não sabe por que o mar faz barulho. E eu fiquei muito assustado, que é uma pergunta genial, né? E ela me responde: o mar faz barulho porque não tem filho. E nessa hora ela meio que pegou minha alma também, né? Eu fiquei muito tocado e em seguida escrevi o poema, nos anos 80, 86, para ser mais preciso.
Você é o livro. A tradução do que você é, Nonato Gurgel, como cidadão brasileiro, aquele homem que esteve na lavoura um dia daquele sertão e que hoje trabalha com as letras, que trabalha numa universidade, que mudou sua vida e transformou e que você traz para a gente nesse seu mini sertão. Parabéns pelo livro, viu, Nonato Gurgel? Eu espero que outras pessoas tenham a possibilidade de ler os seus poemas.
Obrigado, Cátia.
E tenham a compreensão desse Brasil enorme que a gente tem e que tem tanta força nesse sertão. A gente pode encontrar esse livro de forma fácil, Nonato?
Sim, Cátia. Ele está à venda no Largo do Machado, na livraria...
Aqui no Rio de Janeiro.
Aqui no Rio de Janeiro, na livraria Instante do Leitor. Está à venda em Botafogo também, na Books. E pode ser adquirido comigo também.
Isso, e você é facílimo de encontrar na rede social, Nonato?
É fácil que eu tenho Facebook.
Seus alunos encontram
você. Os alunos me encontram lá na sala de aula e no Facebook também.
Isso.
E ele vai ser vendido em Natal também, Cátia.
Ai, que ótimo. É. Então fica aí a dica para o pessoal que está em Natal. E fica também, gente, a informação do quanto a gente pode aprender sobre a nossa própria nação e o nosso povo lendo os livros. E principalmente quando a gente encontra alguém que traz para nós em forma de poema. Porque eu costumo dizer, viu, Nonato, que os poemas têm uma força que a gente não consegue segurar. Parece que eles explodem dentro da gente, fazem barulho.
Fazem
a gente está falando de barulho?
Fazem barulho.
Gente, nós temos uma poeta que fez muito barulho.
Uau!
Não é? Que se chama Ana Cristina César. E o Nonato Gurgel tem um livro intitulado Luvas na Marginália, escritos sobre a poética de Ana Cristina César. É um livro em que você deve ter se debruçado muito tempo para fazer um estudo sobre ela, não?
Sim, Cátia. Eu fiz um mestrado sobre Ana Cristina César e no doutorado também eu não consegui largá-la, como a Heloísa falou. Ela retorna novamente. Então, na verdade, esse livrinho reúne os escritos do mestrado e um pouquinho do doutorado.
Como é que você se vê como uma pessoa que é poeta, que é professora, um homem das letras, e de repente você vai estudar e trabalhar a letra de um outro ser, de uma mulher, por exemplo, e que você, imagina, não teve um contato? Como é que você entende todo esse processo?
Olha, a Ana entrou na minha vida lá no Siridó do Rio Grande do Norte nos anos 80. Na época do poema da Cigana, eu já trabalhava, já lia a Ana. E foi um impacto muito grande, porque a ideia de feminino que eu tinha na literatura era mediada pela Cecília Meirelles, pela Raquel de Queiroz, que são femininos... São muito bem elaborados, são autoras muito sofisticadas, mas a Ana trazia uma aflição e uma fragmentação que me interessava muito, era muito parecida com o meu tempo. E isso me tocou muito. Principalmente também o fato dela ser ainda remanescente, representante das altas literaturas, mas vivendo num mundo mediado pela mídia, pela indústria cultural. Então, é muito interessante, Cátia, você pegar essa poesia que dialoga com Joyce, Shakespeare e a Bíblia, e ouve Roberto Carlos na Radiola de Ficha e a novela das oito, sem subordinação. Isso é o maravilhoso na Ana, né? Além de toda a ideia de um feminino contemporâneo que ela traz e que não é nada cor-de-rosa nem fluido, né? Isso é muito
lembrando
interessante.
Lembrando aos nossos ouvintes que Ana Cristina César faleceu já, foi até homenageada
na Flip,
na Flip, em
2016.
E é um nome que precisa, eu concordo com você, estar sempre sendo lembrado. Além desses trabalhos, Nonato Gurgel também tem outros livros, como Diásporas e Deslocamentos, Travessias,
ensaios.
Críticas, né, que tem ensaios. Vamos falar só um pouquinho sobre
ele? Claro, claro. Esse aqui é um livro sobre o contemporâneo também. Esses autores contemporâneos, como a Ana Cristina César, o Paulo Leminski, o Antônio Cícero, eu estudei muito eles durante o doutorado. Então, o Antônio Cícero, que agora está na Academia de Letras e que é compositor de música popular, tem uma obra literária curta, mas muito intensa, muito importante, né? O livro dele, Guardar, e A Cidade e os Livros, são os dois livros que eu trabalho para trazer, Kátia, a questão da mitologia na metrópole. Como é que o Cícero relê os mitos clássicos e atualiza para agora? É muito interessante como ele pega Prometeu, Narciso, Proteu, mitos que formataram todo o nosso imaginário durante mais de 2000 anos e continuam intactos, né? O Cícero atualiza a linguagem desses mitos. Então é muito interessante, por exemplo, ele tem um poema chamado O Grito, que onde o mito de Prometeu está relacionado com um rapaz que vende pacotes de viagem e discussão, né? Então é muito bom você ver que o mito clássico continua sendo relido de acordo com a linguagem do século XXI, do nosso tempo. O Cícero faz isso lindamente.
É, e a gente precisa também, e não pode deixar de falar, que o Nonato Gurgel, ele edita um blog, que as pessoas podem ter acesso, que é o Arquivo de Formas, e ele também tem participação em outros livros, inclusive com outros autores, o Lendário Livro, é um livro que traz também outros colegas seus.
Outros sertanejos.
Outros sertanejos, ou seja, é o sertão presente de várias formas na sua vida.
Isso.
Não é? E a literatura faz parte disso com uma força maior ainda. Por que, Nonato Gurgel?
Ô, Cate, há 9 anos você fez uma entrevista comigo na Casa da Leitura e tinha
verdade,
uma pergunta quando eu dei um curso chamado Floração da Prosa no Sertão. E nessa entrevista você me perguntava a importância da leitura. Essa entrevista está vindo nos anexos de um livro que eu estou escrevendo chamado Nonada, Floração da Prosa no Sertão, que foi baseado nesse curso que eu dei quando você trabalhava brilhantemente na Casa da Leitura.
Ai, obrigada. Boas recordações. Para que o público compreenda, já que o Nonato tocou nesse assunto, eu trabalhei realmente um tempo na Casa da Leitura da Fundação Biblioteca Nacional, onde eu tive a possibilidade de conhecer muitos autores, realizar muitos eventos literários e também participar de muitos cursos. E é um encantamento ver hoje, 9 anos depois, Nonato, você dizer que parte daquela nossa conversa virá aí num livro. Isso é um grande estímulo e um grande incentivo a gente a continuar também, né, Nonato? E
isso.
Que venha esse livro logo. Já tem previsão, não?
O livro vai sair em 2020.
Opa!
E ele, na entrevista, você me perguntava a importância da leitura na minha vida. E eu falei que, na verdade, a literatura ela não só foi importante, como ela me salvou. Eu não consigo ver a minha vida, Cate, sem a literatura. Desde o internato agrícola em Jundiaí, onde descobri o Mário Quintana, até hoje é meio que uma vitamina diária a literatura, né? Então, eu não consigo me ver no mundo sem os livros. Eu fui meio que salvo por isso. Os meus heróis de infância eram os autores e os personagens, né? Foi uma infância nordestina, sertaneja, muito solitária e muito cheia de livros já. Então, me lembro que com 13 anos já tinha um Herman Hesse, já tinha um Manuel Bandeira, sempre fui muito tocado pelo literário.
Bom, eu fiquei tocada pela sua entrevista, poderia ler o seu livro muitas vezes, os vários poemas que você tem aqui, Nonato Gurgel. Eu queria agradecer imensamente a você o fato de você ter vindo hoje aqui para conversar com a gente no programa e trazer para nós um pouco de você, porque é bem o que foi dito aqui sobre o seu livro. A gente tem aqui, na presença dos seus poemas, a sua própria presença. E aí eu, para encerrar, queria que você deixasse algum recado para os nossos ouvintes, leitores, sobre a sua poesia, sobre o Nonato Gurgel e sobre esse sertão.
Muito obrigado, Cate. Foi um prazer muito grande estar aqui. É nosso segundo trabalho juntos. E a questão da literatura na minha vida, ela continua ainda, tem um planejamento de vários livros, também pelo trabalho que eu desenvolvo na Rural, em Nova Iguaçu, junto aos meus alunos, e a previsão é lançar esses livros sobre o sertão, o Nonada, onde vem a entrevista que a gente fez juntos, e continuar fazendo isso que me dá prazer, que eu acredito, né, que é escrever. E ler. Eu acho que mais do que um autor, Cátia, eu me sinto um leitor sertanejo. Acho que é por aí.
Nonato Gurgel, muito bom ouvir você. Eu também acredito como você, viu? Também acredito na leitura, na escrita, acredito nos nossos autores, poetas, acredito nos nossos livros. Muito obrigada pela sua presença no Conversa com o Autor.
Eu que agradeço, Cátia. Muito obrigado. Foi lindo estar aqui.
Isso. Gente, o Conversa com o Autor fica por aqui, com gravação e edição de Rafael Napoleão. Nós voltamos na próxima semana com mais um programa. Muito obrigada.
Conversa com o Autor.